É uma alegria, uma honra, assim, um privilégio mesmo. E o Vini continua não convidando, trazendo convidados para cá. Porque não foi dessa vez, porque eu me sinto totalmente parte dessa casa. Então, você vai ter que escolher outro para trazer um convidado aqui, entendeu? Você não resolveu isso dessa vez. E a minha relação com esse estado, com essa cidade, é uma relação de fé. Uma fé que Deus está desenvolvendo e fortalecendo, nos últimos 43 anos. Então, são 43 anos de fé a respeito desse estado, desse lugar, do povo desse lugar, em relação ao próprio estado, em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Então, meu esforço, o esforço da minha casa, o nosso empenho, e a gente espera isso mesmo, que cada vez mais a gente tenha uma relação ainda mais intensa, mais profunda, mais profética, mais ousada, mais dinâmica, mais desembaraçada, mais livre, mais madura, em favor do povo desse estado, em favor da nossa nação e em favor do mundo. Amém? Então, que Deus traga ao coração de todos vocês uma visão de toda a terra, de toda a terra, que aquilo que Deus está gerando aqui e Deus está consolidando aqui é para a bênção desse estado, é para a bênção dessa nação e é para a bênção de todas as nações na terra. Eu não estou falando isso assim, num eufemismo, num arrobo emocional. É a fé da nossa casa. Nós estamos casados há 36 anos e quando Deus gerou isso no nosso coração, eu tinha 23 anos de idade. Então, assim, a gente só deu uma volta longa, né, para poder estar aqui de forma própria, no tempo próprio, amadurecidos. Eu queria chamar a Lana aqui, porque ela carrega um testemunho muito forte no coração dela. E a gente vai compartilhar algo aqui que eu acho que é essencial ela trazer esse testemunho, essa dinâmica, porque é uma dinâmica muito forte na nossa vida. E o que a gente tem para compartilhar com vocês aqui não é acadêmico, né? A gente não veio trazer um conteúdo de forma acadêmica, nós não viemos pregar, a gente veio abrir a nossa casa, nosso coração, aquilo que transforma a nossa própria vida, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, desde que eles são pequenos, e continua ensinando até hoje. Então, a gente quer abrir a nossa casa, abrir a nossa intimidade, a nossa vida. Antes, eu queria dizer uma coisa. A gente faz um esforço no sentido de transmitir conteúdo. Então, as pessoas têm falado conosco, como é que esse conteúdo pode ser compartilhado. Então, a gente trouxe algum material, os meninos estão lá, no fundo lá, para repartir isso e com muito esmero, né, com muita excelência. Então tem algumas mensagens que podem ser vestidas. Então essas camisetas carregam insights da palavra que a gente tem compartilhado. Então são formas adensadas, né, resumidas, sintéticas de compartilhar aquilo que a gente crê. E também na área da literatura, você tem lá acesso a um testemunho da nossa vida com quanto convicção a respeito da igreja, né? E a igreja traduzida na sua forma orgânica. Então, isso aqui não é um livro de doutrina, não é um livro de metodologia, nem de estrutura. É o testemunho de uma percepção, de um discernimento da igreja enquanto organismo, enquanto corpo. Por isso que é sobre a vida da igreja, na sua funcionalidade, nas suas relações. Por isso que o livro chama DNA e Propósito, que é para focar no aspecto daquilo que é a nossa genética, né? E depois, muita gente perguntava, o que que pode acrescentar para a gente em termos de literatura? Tem um texto, que é o texto do Larry Crabb, que sempre nos abençoa bastante, é uma referência de leitura, e a gente fez uma parceria com o pessoal do Disuscope, celebramos uma aliança, e a gente resolveu republicar junto esse material, O Lugar Mais Seguro da Terra. Recomendo que você leia, obrigado, e que você não leia depressa, não é aquela coisa, não. Lê, para, medita, pensa, volta, Leia o mesmo capítulo várias vezes, tá bom? Para você poder desfrutar do que está aqui, está disponibilizado lá. E você pega aqui, por favor. Amém. Obrigado. Então é isso. Vamos lá?
Ele me pegou de surpresa, porque, na verdade, assim, a gente dormiu ontem, combinados.
Ela dormiu, eu morri.
Combinados que eu estaria ministrando na congregação dos nossos irmãos aqui, na casinha, e ele viria para cá sozinho. E, de repente, no café da manhã mudou tudo, né? Mas a gente pode fazer isso junto, sim.
Claro. É porque o que ela vai compartilhar de forma cenográfica e pedagógica vai nos ajudar a discernir melhor aquilo que eu quero repartir com vocês em termos de fundamentação, tá bom? Então, ela vai fazer um desenho de como é que a casa é, e eu vou trabalhar depois os fundamentos e os processos.
Deixa eu contar.
Pronto.
Família, é uma alegria realmente, e talvez todo esse empenho dele de repartir, eu quero ser sucinta, sintética, porque eu sei que Paulo Júnior, ele tem uma dinâmica, uma pedagogia muito profunda e requer às vezes mais tempo do que o convencional. Eu tenho o privilégio de estar com ele. Tem gente que fala assim: nossa, você escuta o Paulo Júnior, parece que você está escutando ele a primeira vez. Eu falei: é isso mesmo, é a primeira vez. A gente tem esse reconhecimento, que Deus deu uma graça pedagógica para o meu marido. Eu tenho formação de pedagogia para ensinar e aprofundar em coisas simples. Por exemplo, Deus é amor. Se você quiser escutar o Paulo Júnior falando 40 anos de Deus é amor, você vai ver várias formas de como ele pode colocar isso. Mas nessa manhã, a gente conversando, e eu tive o privilégio de acordar, eram umas 4 horas da manhã, eu falei: Deus, o que o senhor tem de fresquinho para me entregar, para me repartir, que não seja mais um domingo, uma dinâmica de abrir a Bíblia, de compartilhar um versículo, algo assim que pudesse ter uma carga profética para o nosso povo. E eu dei uma pincelada para ele, eu acho que ele achou que compõe, né? Mas de manhã, lá no meu tempo com o Senhor, perguntando sobre essas coisas, eu fui totalmente envolvida pela presença do Espírito Santo, com uma expressão que Jesus disse logo quando ele foi, logo depois de todo o processo da Via Sacra, e quando ele foi se entregar ao Senhor, ele olhou para nós, ele olhou para mim, para você, e disse: está consumado. Está consumado. E se nós, como povo de Deus, como família de Cristo na terra, não entendemos isso, a gente pode comprometer toda a nossa diligência espiritual. Se você não entende que está tudo consumado, a sua diligência vai ser comprometida. Seu senso de pertencimento vai ser comprometido. E logo em seguida eu tive um sentimento muito profundo de plenitude, porque às vezes eu ainda com meus mais de 60 anos, eu ainda fico com a sensação que não está tudo consumado. Parece que eu tenho que fazer alguma coisinha, sabe assim, agora na minha condição de bisavó, avó, de sogra, de mãe, de irmã em Cristo, de amiga do caminho, de esposa, eu ainda dou uma escorregadinha, como se ainda precisasse fazer alguma coisa, porque o que foi consumado na cruz não é suficiente. E é sobre isso que eu queria repartir hoje nessa manhã. Quando a palavra de Deus diz, daquela angústia de Davi, e que ele escreve aquele salmo redentivo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, nada é nada. Nada significa coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Nada é nada. E aí ele descreve de uma forma poética e tão profunda, que nada para Davi naqueles dias significava pastos verdejantes, vale da sombra da morte e uma mesa preparada na presença dos nossos adversários. Isso tem que ser algo muito claro na nossa vida espiritual. A gente indica muito esse livro, DNA com Propósito, porque A gente, quando leu há muitos anos atrás, a gente, quando a gente viu a possibilidade de, junto com o Dizescope, distribuir isso em larga escala, principalmente na vida dos jovens, porque ali a gente vê todo o esforço que o Espírito Santo concedeu ao Lery, de nos falar de comunidade, espiritualidade, amizades espirituais, intencionalidade nos nossos relacionamentos, porque é necessário isso. Porque nessa trajetória de quem conhece, experimenta e tem convicção e vive de fé, de que está tudo consumado, o caminho vai ser o mesmo. É o nosso pastor, é o nosso Senhor, e há uma trajetória. E nessa trajetória, o Senhor Jesus acredita em mim, você, que vai haver no nosso coração uma diligência de tal forma que nós possamos falar diariamente: a tua graça me basta. Ou eu aprendi o contentamento. Nessa trajetória, todo o meu esforço, o seu esforço, família, meus irmãos, é uma trajetória de aprendizado para chamar à existência aquilo que já foi consumado. Então eu não posso querer ser pior do que ontem, eu tenho que querer ser melhor hoje do que fui ontem. Então toda a minha entrega, e às vezes isso acontece, a gente está numa fase do nosso casamento, já tem um tempo, que é só eu e o Paulo Júnior em casa. E aí às vezes a gente fica, vai se distraindo com coisas simples, tipo, não é, mas a mesa também tem que ser montada para nós dois, mas o cinema também vale para nós dois. São coisas simples que você às vezes vai comprometendo a parceria e a alegria e a amizade de coisas simples, genuínas, e que a gente precisa ter diligência para viver. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, essa trajetória é para a gente intencionalmente traduzir aquilo que a gente já está no Espírito. Irmãos, o Espírito está pronto. Opa, o Espírito já está pronto, o Espírito é de Cristo que habita em nós. Mas a carne é aquilo que Paulo fala: o mal que eu quero, eu não fazer, eu faço voluntariamente. E o bem que eu preciso necessariamente fazer é um esforço. Você tem essa sensação? O quanto é mais difícil fazer o bem do que fazer o mal? Ou você ainda está assim, você já pós-graduou nisso, você já está... Ou é só uma fraqueza minha? Aquela ressaca moral que você fala assim, mas que trapo de imundícia eu ainda sou. Eu tenho muito isso ainda. Mas eu quero lembrar para a gente nesta manhã, porque está tudo consumado, e porque Ele vive, e porque eu posso crer no amanhã. Nessa trajetória de renovação de entendimento, de transformação de entendimento, nós podemos e precisamos e devemos desfrutar de coisas conquistadas na cruz. Amém? Às vezes eu vejo um movimento assim de alguns irmãos, ou até eu mesmo, quem sou eu para dizer que eu não passo desse lugar ainda? A gente quer ser mais justo do que Jesus foi justo, a gente quer ser mais santo do que Jesus disse para a gente ser santo, aquela coisa assim, sublimada. Mas nessa trajetória, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, passando seja pelo vale ou seja pelo pasto verde, eu sempre contei, e é sobre isso que eu queria repartir com vocês nessa manhã. Irmãos, gente muito melhor do que a gente pensou em desistir muito rápido. José dormiu apaixonado pela ideia de ser o esposo de Maria, mas acordou medroso e falou o quê? Fui. E se não é o anjo em favor dele... Irmãos, como eu conto, às vezes, com um amigo, com uma irmã, com o Espírito Santo, com um cartãozinho que o Paulo Júnior escreveu antigo, vou lá mexer nas minhas cartas, aquilo ali, eu estou ali no último furo, falo, nossa, é mesmo, Deus falou isso. São dinâmicas espirituais que nós precisamos desenvolver. Não é por osmose, é intimidade que o Senhor está te chamando todos os dias. Como é que você tem intimidade com 6 filhos correndo atrás de você e pedindo comida, tomar banho? Eu sou mãe de 6 filhos. Eles cresceram, multiplicou, agora já não é mais seis, é o genro, é a nora, é os netos, é os bisnetos. Mas é possível. É possível, sabe por quê? Porque Deus tem nos chamado para uma vida integral, é uma integralidade de propósito. Então, quando eu estou no trabalho, quando eu ia dar aula, quando eu ia trabalhar, coordenar, quando eu ia, seja lá na construtora, nós trabalhamos, Paulo Júnior é engenheiro civil, é integral, eu estou ali integral, 100% para aquilo, o Espírito Santo quer falar, você ouve, você quer orar, você ora, você quer cantar, você canta, integralidade, entende o que eu estou falando? Porque está tudo consumado, ou eu desfruto do que já foi conquistado, ou eu vou ficar com aquela sensação, uai, cadê? Está faltando, estou correndo atrás do prejuízo, parece que não é, mas é. E hoje eu fui tão edificado com os cânticos que a gente lembrou para a nossa alma nessa manhã. Porque família, o mundo só vai conhecer o que nós conhecemos no nosso espírito. Porque aquilo que já era necessário ser feito, já foi. É a noiva de Jesus. É como você se porta nos lugares. É como você comunica a alegria do pertencimento, a alegria da salvação, a forma generosa de ser uma amiga, a forma generosa de ser uma esposa. Eu gosto muito de dizer isso para as mulheres, porque mulher é um negócio assim, complicado, a gente flutua muito nas nossas emoções. Mas quando eu estou muito ruim, o Espírito Santo fala, Lana, quando eu pensei mulher, quando eu pensei em você, pensei em bondade. Então onde chega uma mulher, a bondade chega. E já reparou o tanto que as mulheres estão ficando cruéis? Punitivas. Então, meus irmãos, nessa manhã eu quero dizer, está tudo consumado. E essa jornada, essa trajetória, ela deve e pode ser experimentada com mais leveza, com mais consciência, como Paulo falou, quando eu me fiz fraco, quanto que você reconhece da sua fraqueza? O quanto você agradece ao Espírito Santo que a força que vem da palavra, da virtude do Evangelho, da virtude da sabedoria do reino, te faz forte. Fazemos parte de uma sociedade de desempenho, qualificações, isso não tem nada de errado, irmãos, porque a gente está falando de diligência. Nós deveríamos ser os primeiros a nos preparar cada vez melhores, ser os melhores, para que o mundo veja e fale, quem é o Deus dessa mulher? Quem é o Deus desse menino? Como é que pode? Não estou falando disso. Mas eu estou falando de integralidade, que isso faz parte de você entender, porque você fez, porque você é aquele que Cristo consumou todos aqueles processos, da via sacra, da oferta, do milagre, da multiplicação dos pães, de dizer, olha, nós fazemos parte de um povo que anda é a segunda milha, primeira milha o mundo faz com o pé nas costas, porque tem interesse, mas segunda é para nós. Aí você vai conviver às vezes com um irmão que te custa, ou com um parente que te custa, você não quer. Ah, não, porque você não sabe como é que é meu pai, como é que é minha mãe, como é que é meu tio, como é que é o meu... Não, irmãos. Foi para essa hora que o Senhor nos levantou. Já foi dito. É tempo da igreja. É tempo da noiva. Amém? E nessa trajetória que o Senhor tem nos concedido, eu fico pensando, quando a gente vê ali na carta de Filipenses, vê de quão grande nuvem de testemunhos nós temos. Quanto tempo você gasta para ouvir alguém dizendo, me conta aí, o que, que Deus tem feito na sua vida? Ligar para alguém, irmão, eu preciso te contar, não era para ser e foi, não era para dar e deu. Quanto tempo você gasta? Há diligência nessa troca? E a Bíblia é tão clara, contai uns aos outros os benefícios que eu tenho feito no meio de vós, para que sejais encorajados. Irmãos, a chapa esquenta mesmo. O mundo jaz do maligno. Não adianta fazer campanha de oração para saber quantos demônios vai complicar a sua vida. Porque vai, já está dito, já foi falado. E o segredo não é gastar tempo em descobrir quantos demônios, o segredo é gastar tempo nessa diligência. Está pegando, irmão, vamos conversar um pouco hoje, deixa eu te falar um negócio, conta uma coisa boa aí. Paulo Júnior às vezes chega e eu falo assim, bem, eu preciso te contar alguma coisa boa. Ele chega, então, te contar uma coisa boa. Porque são essas coisas que nessa trajetória, a Bíblia diz que vai trazendo ânimo para a gente. Eu posso ir para um retiro espiritual? Eu posso ir para um retiro de oração? Para uma noite de vigília? Sim, mas isso acontece, não é todo dia, toda hora. E aí? Que aonde você vai ser fortalecido? É na comunhão, é na intimidade, é transicionando esse caminho, esse percurso que o Senhor Jesus nos ensinou muito bem. No mínimo de dois. Quem é o seu número um? Quem é o seu companheiro? Quem é a sua amiga? Se você fechar o olho aqui, ele está aqui. Quem é o meu amigo espiritual hoje? Que se eu precisar dele para me dar um banho, como Paulo Júnior gosta de falar isso, né? Eu falo, mas não quero que nenhum amigo seu me dê banho, não. Quero que você me dê banho. Que ele fala que amigo espiritual, ele, que Deus entrega para a gente, é aquele amigo que é capaz de dar um banho na sua esposa e nem lembrar que ela é uma mulher. É esse nível de confiança que a gente entende que o Senhor concede para a igreja. Então é sobre essas coisas que a gente queria repartir nessa manhã, essa forma, esse exercício nessa trajetória, porque, meu irmão, é certo que o Senhor vai nos conduzir. Tem uma dinâmica que a minha filha Isabel fez, a minha caçula, ela era pequena, e a gente falando, bondade te seguirão todos os dias, ela é muito lúdica, ela é psicóloga também, que a gente memorizou lá em casa para sempre. E tem hora que a gente nem precisa falar muito, a gente fala assim, vamos montar aí a dinâmica que a Isabel nos ensinou. Quando o salmista descreve que nessa trajetória a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, a gente... como que eu faço essa dinâmica que só aconteceu? Nem jeito, que é a bondade.
Você pode chamar a bondade.
Quem? Bondade, misericórdia? Vem aqui, dois irmãos, vem rapidinho. Isso fala muito no meu coração. Muitas vezes eu tenho.
Vem só a bondade, está faltando a misericórdia. Pode rapidinho. Ser, maravilha, sobe aí.
E que bondade linda. Ó. Vamos fazer isso.
É, ela é a bondade, porque
é
ele só
primário,
a misericórdia.
É muito simples. É muito primário, mas é simples, porque ela era uma menina do primário quando ela teve esse insight. E isso entrou para a nossa família. Então eu estou aqui, está tudo consumado. Uhum. Nós vamos sair de um lugar e chegar. Nós vamos herdar a terra prometida. Uhum. Faltou promessa? Não. Faltou o quê? Nada, porque Jesus falou, está tudo consumado, eu vou até ressuscitar, para não ter problema, vou lá preparar lugar para vocês, a obra redentora é nossa, não, é de quem? De Cristo, tudo isso que você estuda, que você lê na Bíblia, mas essa dinâmica, tá, eu vou caminhar, vocês vão atrás de mim. Deus é tão incrível, gente, por que que não pôs na frente? Pôs atrás. Alguém foge correndo para frente? Hã? Não, é para trás que a gente quer sempre, às vezes. Estou lá, bondade. Estou lá. Senhor, ah, o senhor vai me levar lá? O senhor vai me prender comigo? O senhor vai me usar? Hein? Nossa, é capeta demais aqui. É lixo demais, é entulho demais. Como é que tira esse tanto de muro, de entulho para reconstruir o muro? Como é que faz para salvar esse povo? Esse povo não quer. Senhor, eu não vou descer naquela praia. Nínive é muito grande para mim. Não, o que que é? Pedro cortou a orelha do soldado. Não, não dá. Esse povo é tudo, Senhor. Quer saber uma coisa? Eu vou voltar. Vem aqui. Bondade e misericórdia. Volto. Aí eu encontro a misericórdia, encontro a bondade. Aí eles falam, a bondade e a misericórdia ministra no meu coração. O que você está precisando, Lana? O que você está precisando, Lana? Isso te constrange? Isso é promessa de Deus para mim e para você. Se eu sou consciente de que isso tudo me pertence, para assim, misericórdia, você está vendo o povo de Nínive? Aí ele vai falar assim, estou igualzinho você era 20 anos atrás, 40 anos atrás. O Senhor traz à memória o benefício que Ele já fez a você. A bondade, bondade. Está faltando recurso. Eu não consigo alimentar aquele povo do lixão. Eu vou lá, levo uma carreta de cesta básica, e eu chego lá no mês seguinte, o líder do bairro fala assim: ó, venderam metade das cestas que você trouxe para comprar crack. Se eu fosse você, não voltava aqui não. Aí a vontade fala assim: mas não era assim? Você não fazia esse tipo de coisa há 40 anos atrás? Por que que agora você não pode ter paciência com esses irmãos? Até o Senhor fazer a obra. E a gente encontra com a misericórdia, a bondade, e eles vão dizer: foi para essa hora que toda a obra redentora foi feita a seu favor. Agora ama esse povo. Não seja Amém. Como Pedro. Obrigado, bondade, misericórdia. A gente quer passar o tempo fértil. A gente quer passar. A Bebel fazia isso. Mamãe, eles se juntam. Eles não deixam a gente passar. A gente corre para cá, corre para cá. É essa visão espiritual que você tem da bondade e da misericórdia? É essa vontade que Deus quer que você tenha. Porque Ele não quer que nenhum de nós retroceda. Nenhum. Seja o desafio que você tiver. Amém, família?
Aleluia.
E por fim, isso era para ministrar em uma hora e meia, mas eu estou sintetizando, porque o Espírito está queimando meu coração, porque eu sei que Paulo Júnior vai trazer pelo menos 3 tripés de alguma coisa. 3 tripés de alguma coisa ele vai trazer. Amém. Que é engenheiro civil 24 horas. A mente dele é de um matemático. E por fim, eu queria te lembrar, minha amada família de Cristo Jesus. Quando a gente vê ali no capítulo 10 do livro do Evangelho de Lucas, aquele diálogo maravilhoso de Jesus com aquelas duas mulheres extraordinárias. Que mulheres extraordinárias. Elas tinham tanta certeza do amor de Jesus por aquela casa. O diálogo era tão íntimo. Se você tivesse aqui o seu amigo que você ama, o meu irmão que a gente está sofrendo, não tinha acontecido com ele o que aconteceu. Não é por assim? Como é que era o diálogo mesmo delas com Jesus?
Se o senhor estivesse aqui na hora que a gente mandou, nada disso teria acontecido.
Eu só dei essa dica porque ele falou que mulher não tem dificuldade nenhuma de mandar nem Jesus, né? Era aquela hora que o senhor tinha que estar aqui. Eu fico pensando na fragilidade feminina, gente. Tem gente que anda comigo e fala assim: você é machista? Eu falo: não sou. Eu só sou uma mulher fêmea, consciente da minha limitação. Como é que alguém que fala: sim, senhor, o senhor errou, se eu estivesse aqui, o trem não era assim. Mas aquela intimidade que eles tinham com Jesus. E aí no verso 42, Jesus fala uma coisa redentiva, e que a igreja dos últimos dias precisa conhecer a extensão que Jesus liberou com essa fala. Ele não vai liberar, Ele já liberou. Marta, é uma questão só de posicionamento. E Maria posicionou da forma correta nessa manhã, porque quando a gente se posiciona assim como Maria se posicionou nessa manhã, nesse encontro, ela recebe coisas que ninguém pode roubar dela. Irmãos, é muito bom ter uma carga pastoral, presbíteros, diáconos, evangelistas. A gente vai embora daqui numa inveja de não ser daqui. Uma estrutura boa, louvor maravilhoso. A gente sente a unção do Espírito Santo aqui. Tudo isso é maravilhoso. Mas isso talvez num dia errado, ou numa perspectiva errada, uma visão errada que você vai desenvolver, isso pode mais te destruir do que te fortalecer. Vejo isso há 40 anos na igreja acontecendo. Mas quando a gente senta aos pés de Jesus, sempre, sempre aos pés de Jesus, Ele serve coisas que ninguém pode te roubar. Circunstância nenhuma pode te roubar. processo nenhum pode te roubar. E a minha esperança, lá em casa a gente está ouvindo uma coisa que eu não gosto muito, mas o Paulo Júnior tem que falar, porque ele é o líder da nossa casa. Amor, nós estamos nos nossos últimos 15 anos de speed. Eu falo, eu estou andando a 40 com ele, é só speed. Não gosto, eu não sei se eu vou viver mais 30, 40 ou um dia. Eu não gosto de ouvir isso, eu falo para ele, eu brigo com ele. Mas, minha família, nessa manhã, que seja uma palavra rema no seu coração. Existe uma trajetória. Não gaste tempo de pensar que pode ficar mais fácil, mas se dedique a receber de Jesus, da palavra, do relacionamento íntimo com Ele, aquilo que ninguém pode roubar. Um marido errado, uma mulher errada, um emprego errado, uma família errada, não vai te tirar isso. Esse é o foco da dinâmica daquele encontro. Elas sabiam que Jesus podia fazer milagres, elas viram Jesus fazer milagre, inclusive por isso que a decepção foi grande. Mas nessa manhã eu quero orar por mim, por você, como eu orei de joelho lá no nosso escritório, na nossa casa. Senhor, que eu seja cada dia mais fortalecida nessa intimidade com o Senhor. Porque eu quero ser mesmo, tomar posse de tudo que o Senhor já serviu, porque o Senhor disse, está consumado. Não tem nada para ser feito além do que já foi feito. Eu quero tomar nessa mesa que já foi servida, essa mesa que Davi lá começou traduzindo para a gente lá por Davi e foi materializada nos dias dos apóstolos com Jesus. Já foi servida, está servida. E nessa mesa tem lugar, inclusive, para aqueles que nos traem. Isso não é problema meu, é do Senhor. Se ele pensou assim, porque ele sabe. Amém? Eu quero orar antes de passar a palavra para o Paulo Júnior, nesse sentido. Uma igreja diligente em tomar posse de toda a comida, de todo o suprimento que Jesus colocou na mesa. E como Paulo Júnior sempre me lembra, será que a comida do dia hoje vai ser eu ou vai ser você? Quem vai ser a oferta da noite, do dia, do problema? Porque a gente tem problema, tá, gente? Você tem problema no seu casamento? Desafio para educar filho? Conquista de um novo território, um novo trabalho? Gente, implantar a igreja é a coisa mais desafiadora para um casamento. Porque é uma mulher pensando em igreja e um homem pensando em igreja. Daí você já entendeu tudo. Mas é possível, por quê? Porque o Senhor disse que seria. Está consumado. Amém? Espírito Santo do Deus Altíssimo, como é gostoso ser lembrado pelo Senhor de que está tudo pronto. E que o nosso exercício espiritual, nosso empenho é imitar Paulo nessa mudança de entendimento, que nós somos impregnados nesse mundo natural. Senhor, eu quero ser uma mulher que cada dia mais não anda por vista, eu quero ser uma noiva que não anda por vista e nem por circunstância. E no meu dia mau, eu sei que eu vou desfrutar da bondade da tua misericórdia, me seguindo porque ela é importante e necessária na minha fraqueza. Mas Senhor, eu quero te pedir que sejamos uma noiva cada dia mais adornada nessa alegria, nesse pertencimento de saber que nada nós temos falta, porque o Senhor é o nosso pastor. E por conta dessa promessa, nós sabemos que enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ser a tradução de tudo que o Senhor pensou, a materialização de tudo que o Senhor pensou. E nós queremos nessa manhã te louvar, porque o seu façamos, Senhor, nos alcançou. O seu amor nos alcançou. A tua obra redentiva nos alcançou. E eu quero ser para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, amor. Obrigada.
Amém. Benção. Esse. Continuando, né, tudo que a gente está repartindo aqui como casa, eu queria chamar a sua atenção. Hoje, o que não falta no mundo é sinceridade. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. O diabo nos engana porque ele é o pai da mentira. E ele é o pai da mentira porque ele não mente. Ele dessignifica a verdade. Ninguém acredita numa mentira, porque ela é óbvia. A gente só acredita naquilo que não é mentira, mas também não é a expressão da verdade. Se você quiser ofender uma pessoa profundamente, não minta. Mas também não fale a verdade. Por isso que parente é pau de bater em doido. Por isso que para conhecer o reino de Deus, a gente tem que sair do meio dos parentes para poder viver família. Porque família salva parente, parente condena a família. Porque toda vez que você está com raiva de uma pessoa, se você quiser ofendê-la mesmo, evoca os parentes para falar dela. Porque seus parentes é tudo assim, você é igualzinho seu pai, você parará, aquele irmão seu, é pau de bater em doido. Por isso que Abraão tinha que sair dos parentes, para incluir os parentes dele na família. Porque parente é uma não mentira, mas não é necessariamente a expressão da verdade. O que é uma não mentira? É o óbvio. Parente é uma obviedade. Cachorro tem parente, mas não tem família. Macaco tem parente. Formiga tem parente, mas não tem família. Porque família é uma consciência de relação e propósito. Parente é uma contingência. Então as contingências não são mentira. Mas eu tenho que seguir a verdade em amor. Porque sem amor não é mentira. Mas também não é verdade. Por isso que aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Tem muita gente se contentando sinceramente em não mentir, mas não está tendo a sensibilidade de conhecer a verdade para revelar a verdade. Então, há um caminho a ser percorrido entre a mentira, a não mentira e a verdade. E a verdade só é verdade quando eu associo sensibilidade à minha sinceridade. Então não adianta ser totalmente sincero, porque sendo totalmente sincero, você vai ser totalmente empenhado e totalmente desapontado. Sendo só sincero, você vai ser sinceramente ansioso e sinceramente deprimido. Você vai ter expectativas sinceras e desapontamentos sinceros. Você vai ter ideais sinceros e amarguras sinceras. Então alguém exclusivamente sincero, ele é susceptível, e ele pensa que porque ele é susceptível, ele é sensível. Então tem gente que fala assim para você, oh, fala com jeito comigo que eu sou muito sensível. Não, se eu tiver que escolher o jeito que eu vou falar com você, então você não é sensível, você é susceptível. Porque se você fosse sensível, mesmo eu falava com você de qualquer jeito e você conseguiria entender até aquilo que eu nem estou conseguindo falar. Glória a Deus, amados. Por isso que muitas vezes a gente tem que transgredir certas rotinas nossas para devolver a sensibilidade. Houve um esforço aqui para a gente, para eu estar aqui agora e poder repartir aquilo que a gente quer ensinar. Inclusive um esforço ali, meu e da Lana, numa certa tensão. Porque a gente quer repartir, a gente não quer tornar isso aqui uma coisa que excede aquilo que é o razoável. Há uma expectativa de eu estar aqui, compartilhar, e eu tive que transgredir, inclusive, na relação com ela, porque no andar da carruagem, ela falou, não vou compartilhar o que eu queria compartilhar, o tempo e tal, e eu tinha essa preocupação de tempo, então eu estou fazendo aqui uma transgressão pedagógica. Amém, amados? Então, preste atenção em todos os detalhes e seja sensível. O que nós estamos ensinando aqui não está restrito apenas ao que nós estamos falando. Mas o que a gente quer repartir com você inclui todos os aspectos, tensões, superações, mudanças que nós estamos operando aqui à sua frente, para você ter a sensibilidade de lidar com a vida dessa forma. Por isso, há um esforço, porque a Lana queria falar sobre o quê? Que nós não desistimos, porque somos amparados pelo quê? A bondade e a misericórdia. Quase que desiste. Quase que desiste na hora de falar de uma coisa que era sobre não desistir. Então, quase que a gente desiste de repartir sobre não desistir. É um esforço. Um esforço que está exigindo de mim um estirar dos nervos e tendões para a gente conseguir entregar tudo que a gente tem para entregar nesse tempo. Mas nós estamos entregando uma cena pedagógica. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que vocês têm uma vocação aqui, eu não queria sair daqui sem desfrutar disso. Vocês têm uma vocação aqui, é muito próprio desse ministério, é a livre adoração. Por isso eu queria agregar a esse momento aqui, isso, usar o máximo que a gente puder usar de variáveis aqui, numa cena pedagógica, para a gente lidar com a vida como ela se apresenta. Então alguém pode fazer um costado aqui enquanto eu estou ministrando? Eu raramente peço isso. Mas eu tenho a ousadia de pedir isso onde às vezes não é apropriado o povo, quanto mais aqui que eu sei que é a característica. Então eu quero colocar todos os elementos na cena pedagógica com vocês. Amém? Quero colocar todas as variáveis. E aí, como o que Deus colocou no meu coração tem a ver com a cena do Salmo 23, tem a ver com a cena da ceia... E aí eu vou falar para vocês qual é a palavra, o núcleo essencial daquilo que eu quero compartilhar e repartir, e por que essa forçada de ter essa cena, eu estar aqui esperando a Lana entregar tudo que ela tem para entregar, para falar de não desistir, e como é que isso é uma cena pedagógica para minha própria casa. Eu não estou inserido como quem prega, eu quero estar inserido como quem, em ensinando, aprende. Eu preciso reforçar esse conceito que acabou de ser compartilhado na nossa própria vida. Então, abra lá no Salmo 104, para você entender o tripé da coisa aqui, porque a Lana falou do tripé, você vai entender por que isso. Tá bom? Fica livre aí, irmão. Vai fluindo aí de acordo com o que Deus ministra no seu coração. Amém? Salmo 104. Salmo 104. Presta atenção nessa cena pedagógica. Salmo 104, verso 15, diz assim. Verso 14. Até vamos ler o Salmo a partir do verso 6. Do alto da tua morada regas os montes e a terra farta-se do fruto das tuas obras. Então, antes de permitir a fome, e a fome é um elemento comum. A fome é um elemento comum em todo ser vivo. Uma ameba tem fome. Então a vida e a fome estão intimamente ligadas. Porque é a fome que garante o movimento. E o espírito é movimento. Nós só precisamos entender que a fome da ameba é uma e é satisfeita de uma maneira. A fome da formiga, apesar de ser fome, é outra e é satisfeita de outra maneira. A fome do cachorro e do macaco é fome, mas ela é de outras coisas também, não é só a fome da comida. Então, a ameba tem uma fome lá que ela se alimenta de algo invisível. Um protozoário se alimenta de algo invisível. A formiga já tem uma substância materializada, visível, que também serve de comida para outras coisas. Amém? Está claro isso? Então você está vendo, a fome de natureza é a mesma, mas ela é satisfeita de maneiras distintas. E aí você tem a fome do macaco, que já envolve um aspecto emocional. que já não tem lá na formiga, muito menos na ameba. Então a fome do macaco e do cachorro já tem uma resposta cognitiva. Você nunca vai ver uma formiga abanando o rabo só porque você deixou açúcar para ela. Tá vendo? Então a fome do animal já envolve um aspecto cognitivo do reconhecimento, da troca, mas ainda não tem consciência de identidade e natureza. Agora, então, como toda existência, o que há de comum em toda forma da existência? A fome. Porque Deus garantiu a fome. E Ele garantiu a fome para produzir, a fome para garantir o movimento, para que a vida esteja em movimento. Amém? Porque o Espírito de Deus é movimento. Então, o que caracteriza o Espírito de Deus? Não é o poder. A primeira definição do Espírito Santo, lá no livro de Gênesis, qual é? O Espírito se movia. Então, Deus imprimiu em nós uma fome, que não tem nada a ver com pecado, ninguém precisou errar para ter fome. A gente erra na forma de resolver a fome. Porque aí nós estamos resolvendo a fome do mesmo jeito que o macaco resolve, do mesmo jeito que o cachorro resolve, do mesmo jeito que a formiga resolve. Tem alguns ainda descerebrados que estão resolvendo a fome deles igual um protozoário resolve. Ele é uma ameba. Mas agora nós vamos entender o seguinte: que tipo de movimento o Espírito Santo vai imprimir usando a fome? Que é um elemento de Deus garantidor do movimento. Sem a fome não haveria movimento. Então a fome não é um defeito, é uma virtude. A fome não tem nada a ver com carência, tem a ver com natureza. O próprio Deus fez tudo porque tinha fome. Quando Deus diz, não é bom que o homem seja só, é porque solidão não prestou nem para ele. Porque o Espírito de Deus é comunhão. Então Deus tinha fome de quê? De família. Porque ele não era Deus. Ele era pai antes de ser Deus. Deus tem fome de poder. E Deus nunca teve fome de poder. Mas porque ele sempre foi pai, ele sempre teve fome de quê? De comunhão. De família. Amém? Por isso está aqui, ó, do alto da sua morada ele rega os montes e faz crescer, e a terra se faz do fruto das suas obras. Agora presta atenção que tem dois tipos de comida. Ele faz a relva para os animais e as plantas para o ser humano. E o ser humano cultiva para da terra tirar o seu alimento. Então tem uma diferença entre capim, não é mesmo? E alimento. O Salmo 23 mencionado aqui, a gente quando não tem consciência da natureza da fome e do propósito dela, a gente é como os animais. Porque a gente resolve a fome com capim. Por isso que o Salmo 23 começa dizendo o quê? Ah, ele é meu pastor, nada me faltará. E a gente às vezes declara esse Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como se Deus estivesse falando de quê? De capim. Não, mas Deus não está falando de capim. Ele está falando de plenitude, nada me faltará, porque a partir da minha fome, ele vai imprimir em mim um movimento que me levará a me tornar de forma consciente, absoluta e responsável a pessoa que eu fui feito para ser. Eu não fui feito para ser comedor de capim. Por isso a primeira coisa que ele vai fazer é me tirar do pasto verdejante, da água tranquila e me fazer andar por um caminho de aperfeiçoamento. Então no fim o que não me faltará é a consciência da pessoa que eu fui feito para ser, mas não capim. Porque agora pode até faltar o capim, porque é de outras coisas que eu me alimento. Amém? Então tem uma diferença clara entre dar comida para animal e alimentar um filho. E aí ele diz quais são os três alimentos Os três alimentos básicos. Agora, duro é falar, porque às vezes as pessoas falam, básico, então... Não, básico no sentido pedagógico do que o alimento, que não é capim, de que Deus quer nos alimentar. E aí ele usa três elementos básicos. E ele diz assim, ó, então nós vamos plantar, vamos colher para produzir o alimento. E o alimento qual é? O vinho, que alegra o coração. O azeite, que dá brilho ao rosto. E o pão, que sustenta as forças. Então nós temos três alimentos básicos na mesa. O pão, o vinho e o azeite. Amém? Gravou isso aí? Por que, que são três elementos? Trabalha esse tripé relacional. Pão, vinho e azeite tem a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tem a ver com amor, graça e comunhão. Então, pão, vinho e azeite tem a ver com amor, fé e esperança. Amém? Porque tem a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que que são três? Amém, irmãos? Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por que três? Porque um ponto define uma referência. Dois pontos define uma direção. Três pontos define um plano. Então, o movimento não é no sentido de chegar a um endereço. O nosso movimento não é ir para o céu. O nosso movimento é no sentido de estabelecer uma plataforma de sustentação para que todos tenham condições de se desenvolver plenamente até alcançar a estatura de pessoa perfeita. Então, Deus não está fazendo... Jesus não é um caminho que leva a um endereço. Jesus é o caminho que leva a uma condição. Por isso que o caminho percorrido pela graça não leva para o céu, leva para a comunhão. Glória a Deus, amém. Amém? Por quê? Porque eu não vou ter caminho se eu não tiver uma referência, eu não vou ter caminho se eu não tiver uma direção, e eu não vou ter sustentação se eu não tiver uma plataforma. E por que que a plataforma é feita de três pontos? Porque por um três pontos passa um plano, então um tripé se apoia em qualquer tipo de superfície. Glória a Deus. Por isso que os equipamentos de precisão não são apoiados sobre quatro pés, porque quatro pés mancam. Todo equipamento de precisão é apoiado sobre três pés, porque afinal de contas, onde você tiver três pés, obrigatoriamente você tem um plano. Por isso, eu não sei se você sabia, por que que chama quadrilha? Porque a partir de três é formação de quadrilha. Então o diabo é um formador de quadrilha, porque ele ficou observando Deus e não sabia que Deus era uma trindade. E quando Deus abriu o plano dele, o diabo pensou que poderia ser a quarta pessoa da trindade, porque ele é formador de quadrilha. E Deus, nós não somos a quarta pessoa da trindade, senão seria uma quadrilha. Nós somos a expressão da trindade na terceira pessoa do Filho. Aleluia. Então o diabo achou que Deus ia somar alguém na trindade, ele nunca imaginava que Deus ia multiplicar a trindade, expressando a partir de um, muitos. Porque se multiplica um por um, dá quanto? Três vezes um, vezes um, três vezes, dá quanto? E um milhão de uns, vezes um, dá quanto? Pronto, então nós vamos multiplicar um milhão, um trilhão, uma quantidade inumerável de uns, e no fim vai dar quanto? Um, aleluia. É um na sua máxima potência, amém? Aleluia. Um formado de três expressões distintas. Por isso que é amor, graça e comunhão. Por isso que é amor, fé e esperança. Por isso que é pão, vinho e azeite. E hoje, excepcionalmente, eu quis chamar a atenção para essa figura pedagógica da ceia, mudando um pouco a ordem que nós estamos acostumados, mas sem, contudo, desrespeitar a ordem bíblica, porque às vezes você lê o texto bíblico e não se percebe que lá em Lucas, há um registro em Lucas que diz que a ceia pode ter sido celebrada de um jeito um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. E daqui a pouco vocês vão entender. Porque lá em Lucas diz que Jesus serviu o vinho, depois partiu o pão, depois voltou para o vinho. Amém? E aí eu quero ler um texto com vocês para mostrar como é que na família os três elementos, pão, vinho e azeite, estão representados. Abre lá o Salmo 128. Por que que Deus é Deus de família? Os três elementos da família são essenciais. Eu queria colocar um pouco de luz. Eu quero estender o foco um pouco hoje na figura das mulheres. Por isso eu insisti com a Lana de compartilhar. E diz assim, ó: bem-aventurado, Salmo 128, aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerá o fruto do seu trabalho. Ele vai o quê? Comer. Na mesa do Senhor, o que é de comer? O pão. Amém? Então tem o pão. Ele vai comer. E a sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Então o homem representa o quê? O pão. A mulher representa o quê? O vinho. Amém? E os seus filhos serão como rebentos da... ao redor da sua mesa. Glória a Deus. Então a família é representada nos três elementos da ceia: pão, vinho e azeite. E hoje, excepcionalmente, a gente serviu o vinho primeiro, como em Lucas. E daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. Beleza? Podemos seguir mais um pouquinho aí nessa parada aí? Beleza. Então, tá vendo aí, ó, tá tudo sendo representado pedagogicamente. Então eu tenho que olhar para a pedagogia do processo. Então não é aleatório. Então nós estamos aqui num esforço pedagógico. E eu estou me submetendo a Deus, entendendo que essa palavra é relevante. Então presta atenção. O pão, o vinho e o azeite. Esses três elementos estão lá no Salmo 23. Porque é um jantar onde o corpo é servido. Esse é meu corpo que é oferecido por vós. É um cordeiro. É um jantar. É uma ovelha que deixou de ser comedor de capim. E agora tem a consciência de que eu alimento. Amém? O meu cálice transborda, vinho. E unges a minha cabeça com óleo. Os três elementos estão lá, estão sempre lá. Só que às vezes a gente não pensa que até na ceia que a gente celebra na igreja tem um terceiro elemento. Porque às vezes a gente se ateve apenas aos dois elementos óbvios, que é lá o pão e o vinho. E aí a gente está lá comendo pão e vinho achando que aquilo é um memorial de rito, de liturgia, e não um memorial pedagógico de como é que as nossas relações se estabelecem e quais são os elementos essenciais dessa relação. E por que que é pão, por que que é vinho e por que que é azeite? Muitas vezes porque a gente não está compreendendo o aspecto pedagógico da ceia, mas a gente se restringe ao aspecto litúrgico da ceia. Qual é o elemento que fica faltando? O vinho, o azeite. Porque aí a gente não completa o movimento no sentido de criar uma plataforma de sustentação. A gente fica achando que a ceia é para viabilizar, a ceia é para comer. Então eu como pão, bebo vinho, e o óleo que não é de comer, mas é de ungir, fica de fora. E aí eu não estou recebendo a revelação, a iluminação do que a ceia significa, porque eu achei que era pão e vinho para comer, é o direito de comer, toca, vambora, obrigado Deus. Não, amados, os três elementos estão lá, amém? Glória a Deus. Pronto. Então Deus nunca prometeu. Agora vamos começar a aprofundar isso. Deus nunca prometeu para você trigo, uva e azeitona. A bem-aventurança não está. O homem bem-aventurado não é porque ele tem trigo, nem porque ele tem uva, e nem porque ele tem azeitona. Porque trigo, uva e azeitona, por maior que seja a quantidade que você vai reunir disso, eles são perecíveis. Como é que você eterniza o trigo? Como é que você salva o trigo? Guardando o trigo? Não, é aí que a gente perde a alma. O cara colheu tanto trigo que achou que ele deveria aumentar o armazém. Então tudo que você tenta salvar, você está perdendo. Porque a única forma de preservar é fazer aquilo cumprir o mais rápido possível o seu propósito. Então a única forma de salvar o trigo é transformando ele em pão e repartindo o mais rápido possível. Porque nem o pão guardado se preserva. Porque o pão que você colocou na geladeira ou no congelador está perto de se perder, mas o pão que já foi compartilhado e comido está salvo. Quer salvar o trigo? Moe ele o mais rápido possível, reparte com os amigos e todo o trigo está salvo. Ninguém salva uva, a não ser que transforma ela em vinho. Então ninguém salva uva, a não ser que transforme ela em alegria. Ninguém salva trigo, a não ser que transforme ele em sustento. E ninguém salva azeitona, a não ser que transforma isso em testemunha. Agora, para transformar trigo em virtude, tem que moer. Para transformar uva em alegria, tem que pisar. E para transformar azeitona em testemunho, unção, autoridade, tem que moer. Então Deus garantiu que tudo que Ele te der é para moer, pisar e esmagar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Bem-vindo aos processos redentivos. Nós estamos querendo processos resolutivos. Nós estamos querendo salvar trigo, salvar uva, salvar azeitona. Você está perdendo seu tempo. É o capeta que está falando isso para você, porque isso pode ser perdido. Pão fala de quê? Sustento. Vinho fala de quê? Alegria. Óleo fala de quê? Cura e autoridade. Porque o óleo era usado tanto para curar, como para ungir para um propósito. Amém? Eu creio que é por isso que lá em Lucas, que é o evangelho do homem, ele coloca o vinho antes de colocar o próprio pão. Eu fiz uma força aqui para ter vinho antes do pão. Porque se você for olhar lá para o texto de 2 Tessalonicenses, amém? É interessante como é que de vez em quando Deus inverte essa ordem. E ele fala assim: é o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Mas lá na bênção do Paulo, ele fala: a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E agora aqui em Tessalonicenses, ele fala da operosidade, da renúncia, né, do sacrifício do amor, da operosidade da fé e da perseverança, da esperança. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E aí é o seguinte: como o vinho fala de alegria e ele teve que ser pisado, né? Ele diz aqui, ó: eu louvo a Deus, sempre lembro de vocês por conta. E aí ele vai falar da fé antes de falar do amor. É como se ele falasse da graça antes de falar do amor. Por isso que hoje eu quis colocar o vinho antes do pão, para poder voltar no pão. Glória a Deus, para depois voltar no vinho. Amém? Para a gente poder falar um pouco de alegria antes de falar de sustento. E quando a palavra de Deus diz assim que Ele dá o pão, isso quer dizer o seguinte: nós, homens, representamos direção, palavra, ensino. Então a gente tem que representar consistência. Por isso que Deus não manda a mulher amar. Ninguém precisa ensinar uma mulher a amar. Amor é assunto de homem. Porque a relação da mulher com a humanidade é visceral, passou dentro dela. Se você falar para uma mulher que ela não está amando, é ofensa. E se você tentar falar para uma mulher que ela precisa amar mais, é agressão. É assédio moral. Como alguém pode duvidar do amor de uma mulher? Se foi ela que sofreu todas as dores para dar à luz à vida. Ela é a Imaculada Concepção. A vida passou dentro dela. A mulher é uma coisa tão preciosa, tão divina, tão especial, que ela tem a nítida sensação que Deus precisava dela, porque para pôr o filho dele no mundo, precisou de uma mulher. Então Deus teve que, ele arrumou a necessidade, depois ele teve que resolver a necessidade dele para começar o processo. Então a mulher, até Deus precisa dela. Se Deus chegar para a mulher e falar que ela está precisando amar mais, ela vai ficar ofendida. Fala, o que o senhor sabe de amor? Eu é que parei seu filho e depois tive que entregar ele para a cruz, o senhor nem lá estava. E se o senhor tivesse me escutado, aquele menino bom daquele jeito nunca teria morrido injustamente. Então vamos mudar de assunto, Deus. Porque nesse assunto aí o senhor já perdeu. Porque a forma da mulher conceituar o amor é dor, é dilatação. Porque para você ter alegria, você tem que ter um esforço dilatado. Suas medidas são exigidas. Por isso que o vinho tinha que ser colocado num recipiente que aguentasse a pressão. Porque para ter alegria, vai ter que ter pressão. Por isso que quando ele fala da graça, ele fala da fé. E a fé é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Por isso que quem entra em trabalho de parto é a mulher. Então quem sabe de dor, o tanto que dói, onde é que está pegando, o tanto de serviço que ainda precisa ser feito, o que é que está faltando, é a mulher. Por isso que é a operosidade da vossa fé. Mas se isso não for carregado de uma certeza de amor, isso pode virar vinagre em vez de virar vinho. Eu tenho que estar consciente de que tudo que Deus gerou na Lana, à medida que ela vai sendo pisada, é muito difícil para mim ver a minha mulher sendo pisada. Porque ser moído é num ambiente, assim, às vezes, um pouquinho mais nobre. Moer o trigo não envolve o aspecto da humilhação, não envolve o aspecto, às vezes, de ter sido esquecido, de ter sido preterido, mas não, o vinho era diferente. Não era enfiar lá numa máquina, numa moenda, ai, já saiu o pó. Não, é uma pisadura. É uma humilhação. Tem contato humano. Às vezes a gente, como homem, no sacrifício que a gente empresta para virar pão, a gente às vezes não precisa ter o contato humano. Nosso sacrifício, muitas vezes, ele até é quase solitário. Você enfia lá, ninguém vê o que está acontecendo, sai de lá. Pão. Amém, amados? Mas a mulher não. A mulher representa um processo de contato humano. Às vezes a ideia é de que o lugar onde ela deveria estar sendo respeitada e reconhecida, ela está sendo humilhada, exigida no seu extremo. Amém? Agora, se ela não tiver uma convicção clara de propósito que o homem oferece através do ensino, da palavra, do compromisso, aquilo que poderia ser o melhor vinho nas suas tensões de fermentação. Então, toda vez que Deus dá uma palavra, eu sei que caindo no coração da Lana, vai o quê? Também fermentar. Então, a mulher produz um excelente vinho à custa de fermentação, que ele estica. Amém? Mas no fim é para produzir o quê? Bálsamo, consolo, alegria. Então, mulheres, guardem o seu coração, porque é um ministério de dor, de sacrifício, de esforço, de tensão, de muitas vezes não ter o reconhecimento merecido, de muitas vezes se sentir no lugar indevido. Mas guarde o seu coração. Porque quando você vê o fruto disso, você vai se esquecer dessas dores. E guarde o seu coração, porque se você não guardar o seu coração, você vai virar vinagre. E ao contrário do vinho, apesar de ser a mesma substância, o vinho é vivo, o vinagre é morto. É o maior esterilizante que nós temos em casa. O vinagre é estéril. Onde você coloca o vinagre, a vida é interrompida. E muitas mulheres hoje estão abdicando da fertilidade, abdicando da vida, porque começaram a perceber o quanto que isso é dolorido. O quanto que às vezes isso é humilhante, é constrangedor, é tenso, deforma. Porque a mulher, para dar à luz, ela deforma. Se ela não tiver com a autoestima dela muito bem resolvida, ela vai se achar a pessoa mais feia do mundo. Glória a Deus. Por isso eu queria começar pelo vinho honrando a Lana, porque não faria sentido eu compartilhar o que eu tenho para compartilhar aqui se eu não pudesse dar o testemunho de que, apesar de toda dor, toda tensão, todo estresse, toda fermentação, está vivo. E é alegre. Mas o capeta tem hora que fica tentando colocar lá um outro tipo de substância para ver se isso vira o quê? Vinagre. Amém? Então eu queria começar por alegria, para que você continue trabalhando, apesar de todo sacrifício que isso representa. Mas isso só vai ser possível se tiver trigo, comida, pão, alimento. Então o papel do pai, o papel do homem é alimentar, é renovar compromisso, é empenhar a palavra, é assumir responsabilidade, é deixar todo mundo tranquilo que não vai desistir, é não ameaçar que vai largar tudo, é não ficar falando que não dá conta mais, que não tem jeito, que se o povo não mudar... Não, amado. Por isso que amor é coisa de homem. Porque amor não tem nada a ver com sentimento. Amor não tem nada a ver com gostar, com achabão, com estar feliz. Amor é honra, palavra empenhada, compromisso assumido até o fim. Amor é fidelidade. Amor não é lealdade. Amor não me permite reagir a nenhuma circunstância. Amor me sustenta para manter o compromisso assumido, a palavra empenhada, e não reagir às circunstâncias, para que toda a casa saiba onde é que ela está firmada e do que é que ela se alimenta. Por isso que no Salmo 23, o vinho é representado pelo quê? A misericórdia. A misericórdia. Por que misericórdia? Porque a causa de não sermos consumidos. Foi doído, está sofrendo, está dilatando, está feio, está ruim, está difícil. Então o que não deixa a gente desistir? Porque a gente tem certeza que não seremos destruídos, apesar de estarmos sendo pisados. A misericórdia. Mas a misericórdia só é misericórdia, e a bondade só é bondade, se é representativa da fidelidade. Porque se você for no Salmo 23, lá está escrito assim, ó: o Senhor me toma pela mão e me faz andar por uma vereda de justiça por amor do seu nome. Então nós temos três elementos, como nós temos o pão, o vinho e o azeite, o amor, a graça e a comunhão. Nós temos a fidelidade, a misericórdia e a bondade. Então o que vai adiante no caminho? A fidelidade, que é o pão. É da fidelidade de Deus que a gente se alimenta. E o que o pai, o homem, representa em casa? O compromisso assumido, haja o que houver, a palavra está empenhada, haja o que houver, a direção é essa. Então o homem está ocupado com a direção, ele traz o pão, ele alimenta a casa dele. Ele alimenta a casa dele com o quê? Com expectativa? Com ideais? Não, ele alimenta a casa dele com compromisso. Haja o que houver, você não sai do seu lugar. E nem abdica da palavra empenhada de Deus com você e da sua palavra empenhada com você com Deus em favor da sua casa. Você não oscila. Glória a Deus, amado. É isso que vai fazer com que o vinho traga alegria. Porque é a fidelidade. Então eu não tenho que buscar misericórdia. Ele já me deu misericórdia. Misericórdia não está diante de mim como se fosse uma expectativa. Bondade não está adiante. Eu não tenho que pedir bondade para Deus. E nem buscar misericórdia, isso já foi dado, isso me acompanha. Agora, o que, que está diante de Deus? Fidelidade. Então toda casa tem que olhar para a fidelidade de Deus, porque Ele assumiu um compromisso conosco por amor do seu nome. Então não existe filho de Deus fracassado, existe filho de Deus rebelde. Não há fracasso para nenhum homem, nenhuma mulher de Deus. Porque para mim dar errado, Deus tinha que dar errado, porque antes de assumir uma palavra comigo, Ele assumiu uma palavra com Ele a meu respeito. Deus empenhou uma palavra com Ele mesmo a respeito da minha casa. Homens dessa igreja, líderes, antes de Deus empenhar uma palavra com você, Ele empenhou uma palavra com Ele a respeito da sua casa. É por amor do nome dEle. Palavra empenhada, compromisso assumido. Ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Você não está gostando? Ótimo, que coisa boa é o cara amar quando ele não está gostando. Está do jeito que você queria? Não. Excelente, estou aprendendo com Deus, porque Deus não está gostando e nem está do jeito que Ele queria. Glória a Deus, e Ele permanece o quê? Fiel. Você não tem que estar gostando e nem tem que dizer do jeito que você está querendo. Amém? Só seja fiel ao compromisso que você assumiu com essa casa, com esse povo, e seja firme. Isso tem que estar adiante de você. E se estiver adiante de nós, sabe o que vem atrás de nós? A graça, na forma da misericórdia. Então, apesar da humilhação, apesar do trabalho ser muito, apesar do constrangimento, apesar das pisaduras, sabe qual vai ser o fruto disso? Alegria. Você vai ver o fruto disso, você vai ficar alegre. E sabe qual é o outro fruto disso? Bondade. Sabe o que quer dizer bondade? Comunhão. Você vai ver seus filhos todos reunidos. E vai ver que nenhum deles se perdeu. Você vai ver isso. Você vai ver isso. Que Deus empenhou essa palavra com você. Se você está tendo dificuldade de acreditar que vai ver todos os seus filhos assentados na mesa, não é porque eles têm problema, é porque você está com problema em confiar na fidelidade de Deus. Não é o problema dele, é a sua ansiedade. E a sua ansiedade está roubando a sua alegria. E a sua alegria está fazendo seus filhos beberem vinagre. Alguém está entendendo o que nós estamos falando aqui? Então fica tranquilo. É pão, é vinho. E porque é pão, é vinho, Deus vai derramar o quê? Óleo de testemunho. Você vai brilhar, todo mundo vai ver. Porque Deus prometeu que no fim de tudo você vai ver todos os seus filhos reunidos ao redor da sua mesa. O caminho é para comunhão. Se não fosse para comunhão, não faz sentido. O caminho não é para devoção. O Espírito Santo não é para te levar a um caminho de devoção. Cachorro não precisa do Espírito Santo e é devoto. Nós não, mano. Nosso caminho não é devoção. Nosso caminho é o quê? Comunhão. Glória a Deus. Acabou. É isso. Nós temos o trigo, nós temos o vinho, nós temos o óleo. Cada um na mesa, o pai, a mãe e os filhos representam esses elementos. Está tudo aqui na família de Deus. Pai, mãe e filho não são estruturas funcionais, são elementos pedagógicos de como é que Deus funciona. E Deus funciona gerando fruto e depois passando esse fruto pelo processo de transformação naquilo que vai fazer o fruto dar sentido. Isso vai doer, vai constranger, vai humilhar, vai sofrer, vai ter dor, mas no fim é pão, vinho e azeite. O que parecia ser para a perda é para o ganho. Depois do jantar, eu profetizo Ele derrama sobre a nossa cabeça o óleo e o nosso rosto resplandece. Ele dá pão para te fortalecer, ele dá vinho para te alegrar e ele te dá óleo para você reluzir. Deus empenhou uma palavra com a sua casa: não seja rebelde, pensando que Deus não é fiel. Ele é fiel. Então sofra os processos, porque você vai ver esses três elementos sendo providos por Deus na sua casa. Glória a Deus, amados. Mulheres, alegria. Pode fermentar, pode ficar tensa, pode ficar nervosa. Se tem uma coisa adequada, é uma mulher nervosa e tensa. Mulher não é para facilitar, é para tensionar. Amém? É para esticar. Glória a Deus. Mas não vinagra, pelo amor de Deus. Amém? Aleluia. É alegria. Homens, assumam o compromisso da palavra empenhada, da fidelidade, da honra. Que isso seja o rumo da sua casa. Que a sua casa possa olhar para a palavra que você empenhou com ela, assim como Deus empenhou com ele mesmo a seu respeito. E a sua casa fique segura. As mulheres vão trazer alegria e os filhos serão testemunho de autoridade e cura no exercício da comunhão. Glória a Deus. Forte abraço a todos. Um privilégio. Vocês não reparam que a gente vai ter que ser assim um pouquinho rápido, mas se vocês acham que eu estou apertando o tempo de vocês, quanto mais o nosso, porque nós temos que estar em Blumenau antes das 4, tá bom? Então, privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Forcei uma barra, excedi o tempo, mas até Jesus esticou a hora. Hoje de manhã eu compartilhei na live que pontualidade não é saber chegar na hora, mas é ter condição de esperar o que está aparentemente atrasado, mas não está atrasado, só está demorado um pouco mais, tá bom? Então Deus nunca atrasa, mas pode demorar um pouco mais, tá bom? Glória a Deus.